Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Branca Maria de Paula. Mineira, mora em Belo Horizonte, nasceu em Aimorés, estudou filosofia aqui na Fafiche, mas acabou virando escritora e fotógrafa. Quando era pequena, ela gostava de ler, de balançar na rede, de andar descalça e de chupar manga. Bem mineira essa Branca, né? Então eu converso agora com Branca Maria de Paula, que tem mais de 14 livros publicados. Bom dia, Branca. Prazer falar com você.
Bom dia, Rosali. O prazer é meu, viu? Muita alegria estar de novo nessa linha com você.
Pois é, há muito tempo a gente já não conversava. O mote da nossa conversa é o livro, um livrinho super simpático, Zig Zag, que foi lançado pela editora do Bolsinho. Mas a gente sabe que esse nem é seu primeiro livro infantil e nem é o seu gênero de escrita mais forte. Eu queria que você falasse um pouquinho essa coisa da literatura. O que é a literatura para você? O que é escrever para você?
Olha, escrever é uma questão de sobrevivência, né, Rosali? Em última análise, é isso. Agora, existem várias nuances nessa história toda. Eu comecei a escrever contos.
Sim.
Sabe?
Uhum.
E participei de um concurso de contos eróticos em 1978, quando o meu conto Fundo Infinito foi classificado, foi censurado. Lembra-se da
claro.
Censura?
Foi no finalzinho da censura, né? 78, justamente. 79 a gente teve anistia e a coisa ficou mais fácil.
Então, só depois da anistia que o meu conto foi publicado, o Fundo Infinito foi publicado no encarte da revista Status. E eu tive a sorte de sair com outros contos também censurados à época.
Você já tinha muitas coisas já escritas nessa altura do campeonato.
Tinha sim, mas ainda não tinha publicado nada.
Sim, sim.
Sabe? Eu estava começando mesmo.
Sim.
E eu fiz outro conto para Status, para a revista publicar, tá? E quando a censura caiu, eles fizeram um encarte especial deste meu conto com outros contos que foram censurados, mas não da minha autoria. Imagina que eu saí no encarte junto com o Rubem Fonseca.
Olha
e
só.
O Heitor Coni.
Que beleza!
Então, foi, eu acho que valeu, viu? Essa censura foi interessante, viu?
É interessante porque você é mais conhecida como uma autora de contos eróticos. Eu não sei se isso também ficou gravado na minha cabeça, que Branca Maria de Paula escreve contos heróis. E os seus contos são muito bons.
Olha, isso é um pouco assim, eu acho que reduz um pouco o meu trabalho.
Sim.
Porque eu me considero contista.
Sim.
Acontece que eu entrei por essa vertente e marcou muito. Então, o que aconteceu? O André Carvalho, na época, era editor da comunicação e tal, e ele falou assim, se você tiver outros livros, a gente publica como contos eróticos. E eu disse assim, mas não é, eu tenho outros contos.
Não é só erótico que
eu escrevo. Não é por aí, eu não quero essa pecha, eu não quero esse rótulo. Meu trabalho é muito maior que isso. Eu acho
então,
que
o rótulo é sempre limitante, né? Quando você coloca um rótulo, você... Além de ser preconceituoso, né? Porque a pessoa fica marcada com aquilo.
Isto. E eu poderia até ter aproveitado esse embalo e decolado nessa direção, porque pouquíssimas mulheres estavam escrevendo sobre sexualidade, sobre... Enfim.
Esse tempo foi o tempo do Malu Mulher também na televisão, não é? Que foi um meio marcante, assim...
Foi por essa época, logo depois, eu acho,
é.
Que saiu Malu Mulher. Então, eu penso que era uma vertente a ser explorada, mas eu não quis isso, sabe? E a literatura infantil, a literatura direcionada para criança, aconteceu depois.
Sim.
Porque eu, por causa dos meus filhos, em conversa com eles e tal, eu comecei a inventar uma história... a partir de trovões, tempestades e tal, e nunca ficava pronta, porque eu achei dificílimo escrever para criança, Rosali.
É interessante, porque parece que é fácil, mas é um texto muito mais trabalhado, né?
É muito
tem
mais
que ser
trabalhado,
muito mais pensado.
Para ter a clareza,
sim,
a simplicidade, a coerência.
E não, sabe? Ser banalizado.
E não ser... Tem que ser simples, é o que eu falo sempre, tem que ser simples, mas não pode ser simplório.
Uhum.
E você não pode imaginar, ou melhor, desconsiderar as crianças.
Claro.
Os meninos são espertíssimos, são muito inteligentes e eles percebem as coisas longe rapidamente.
Uhum.
Então você tem que partir do pressuposto ou do princípio que a criança é muito inteligente, muito esperta e muito capaz.
E sensível, entendeu? Né? Ela percebe as nuances que às vezes o adulto não está percebendo, né?
Isso acontece com frequência.
Uhum.
Então, é uma coisa delicada escrever para criança. E eu tenho sempre muito cuidado, sabe?
Claro. Agora, você tem vários livros infantis. Vamos listá-los, você lembra de cabeça todos? Tem o Peixe e a Onda, que você lançou recentemente.
O Peixe e a Onda, vamos começar do final.
O Peixe e a Onda foi
o último que eu lancei.
Uhum.
É um relançamento.
Sim.
Essa história aconteceu de fato comigo e com a minha família no litoral do Espírito Santo na década de 1980.
Uhum.
Eu contei essa história, saiu aqui pela editora Lei e tal, e agora eu relancei pela Larousse. E então, na dedicatória que eu faço agora, eu falo para os meus filhos que já cresceram, para minha mãe que já foi embora,
uhum,
e para as duas netas que vieram depois.
Que é a Bianca e a Gabriela.
A Bianca e a Gabriela, isso. E a história está valendo, porque é uma história de amor, é uma história,
claro,
de um resgate de um peixinho que fica preso na areia, numa pocinha d'água, na areia da praia.
Sim. As histórias, na verdade, elas não perdem, né? Elas não têm tempo de validade.
Não, é verdade.
Não é.
Principalmente, eu acho, a história infantil.
Uhum.
E esses temas universais.
Sim,
né?
Sim, claro.
Né? Os temas universais.
Agora, Branca,
a condição humana não muda, né, Rosalina?
Não, claro que não. Tem também um Fio de Camelo.
Tem um
que ganhou o prêmio Henriqueta Lisboa.
Isso, tem um Fio de Camelo. Eu tenho. O primeiro livro foi um livro mágico, esse que eu te falei que eu comecei a escrever com meus filhos, e que da palavra trovão do início, nada restou, da tempestade também não, virou outra coisa.
Uhum.
Eu perdi pé da história, sabe?
Sim.
E escrevi um Arquivo X.
Arquivo X.
Arquivo XYZ, né? Também. O que mais? Pacífico Gato.
Que virou programa de televisão, da TV Futura.
Ficou uma gracinha no TV Cultura, no vídeo, sabe?
Uhum.
E foi belamente ilustrado pelo Aldemir Martins. Aldemir Martins, você lembra?
Aldemir Martins,
um artista plástico.
Um artista cearense. Muito bacana ele.
Muito bacana. Morreu há pouco tempo, tem uns 3 anos que,
uhum,
ele morreu. E ele fez um belíssimo trabalho também. E o que mais que eu tenho? Tanto livro, né?
E a gente tem pouco tempo aqui para falar disso tudo, Branca.
Então
me
pode...
conta mais uma coisa. Você também é fotógrafa. É a mesma coisa escrever com imagem, escrever com palavras? Não, né?
Não, é completamente diferente escrever com palavras. A fotografia é uma coisa direta. Para mim, eu gosto da fotografia como um instantâneo que eu chamo instantâneo poético.
Uhum.
Eu gosto daquele momento,
sim,
entendeu? É uma alegria e você vê o resultado imediatamente. Então, para mim, a fotografia é uma coisa mais lúdica.
Hoje a gente vê o resultado imediatamente, naqueles tempos não, a gente demorava um pouquinho.
Demorava um pouquinho e era sempre um suspense revelar o filme.
Claro,
você não sabia
era uma
se ia dar certo, se não ia dar
uma
certo.
Uma ansiedade gostosa e a partir daquela imagem você podia fazer seu texto, né, com palavras.
É, também. Uhum. Eu sempre tentei associar, desde o começo, meu primeiro livro, A Mulher Proibida, que é um livro de contos, eu,
sim,
já ilustrei com fotografia.
Que
sabe?
Ótimo. Uhum.
A capa, fiz umas bobagens, sabe? Mas, enfim, foi uma tentativa.
Claro, eu acho que é assim. Agora, Branca, nosso tempo é curto, eu já falei, mas eu queria saber ainda, como é que é essa coisa? Você também tem antologias, livro traduzido para o italiano, livro espírita em parceria. Queria que você falasse isso de forma bem rápida. E, para finalizar, onde as pessoas podem encontrar seu livro? Assim, pegar uma lista e ver, chegar no lugar e ver seus livros todos. Isso
Olha,
ainda existe? Tem possibilidade?
Ver meus livros todos é quase que impossível. Mas, com certeza, se alguém for na Quixote ou na Mineriana e pedir livros meus, mesmo que eles não tenham, eles podem atender a esse pedido. Entendeu? Encomendar, essas coisas. Inclusive, eu tenho um livro aqui chamado Claro e Escuro, que é da Dimensão, que é belíssimo, ilustrado pelo Rubem Filho. Eu lancei também há pouco tempo.
Esse deve ser bacana mesmo.
E esse é muito poético, fala do medo de escuro. E esse é mais fácil de achar, porque é a Dimensão, uma editora daqui, né, Rosalina?
É verdade, é verdade.
Mas você fez uma outra pergunta que eu preciso voltar a ela.
Como é que é ter livros escritos em parcerias? Porque você já tem livro traduzido para o italiano e tem livro feito em parceria também.
A tradução para o italiano aconteceu de uma forma assim, completamente inesperada. A tradutora do Carlos Herculano é também professora de português, de literatura portuguesa em Roma, perto de Roma. E eu mandei para ela O Fundo Infinito, ela gostou, que é meu último livro de contos, né? E perguntou se eu gostaria que ela traduzisse para o italiano. Que ela só não sabia quando sairia, por qual editora sairia. Eu falei, não, você tem carta branca e tal. E foi assim que aconteceu.
Que
foi um pouco por sorte, sabe?
Agora, como as coisas acontecem mesmo, aquela coisa do por acaso, às vezes, né?
É claro que eu casei, né? O endereço dela, escrevi por e-mail, perguntei o
mas
endereço.
O chegar ao final acaba que é uma coisa mágica, não é?
É, acabou sendo uma coisa mágica. E sobre a parceria que eu tenho, é com o Ronaldo Simões, nós escrevemos juntos Janelas de Domingo. E foi divertidíssimo, sabe? Que nós tivemos uma ideia, aí eu escrevi um pouco, ele escrevia também. Com o computador, tudo melhor, tudo fica mais fácil.
É verdade.
Não é? Você fica trocando figurinhas. E a gente se encontrava, pesquisávamos, porque Janelas de Domingo são crianças no computador abrindo janelas.
Que
é o que você faz no computador.
O tempo todo.
O tempo todo. Então são as crianças que em vez de jogar bola e tal, o que acontece, tem acontecido muito também, fica em frente ao computador e aí como sanduíche, a gente vê, né, abre uma janela para ver o que acontece, quem foi o primeiro a inventar a palavra sanduíche, por que chama sanduíche, e depois, e assim vai, abrindo janelas atrás de janela e navegando na internet. É isso que acontece com as Janelas de Domingo. Foi divertidíssimo.
Que legal, que legal. Branca, muito bom falar com você aqui, finalmente.
Ai, foi um prazer.
E é isso, muito obrigada. Seu livro tá uma delícia, o Zig Zag, e com certeza os outros também. As pessoas podem achar na Quixote, na Mineriana, né?
É.
Alguns tantos.
É, assim espero. Um abraço grande, boa sorte para você.
Para você também.
Tchau.
Grande abraço. Eu conversei com a escritora mineira que mora aqui em Belo Horizonte, Branca Maria de Paula. Ela tem vários livros já publicados, tem parceria lá na Itália, já livros traduzidos para o italiano. E é isso aí, é uma pessoa que gosta de escrever, a literatura é tudo.
Falando de livros.